começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo pra você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Jurandir Fritas, que não é mais que tá.
Estamos aí, Jurandir.
É o Jurandir Fritas.
Olá, jovem.
Bruno não tá aqui, mais uma vez. O que aconteceu com o Bruno? Morreu o Bruno, mano?
Vai pedir música no próximo bônus.
Três bônus seguidos, mano? Que loucura é essa, mano? Bruno. Bruno tá faltando mais, né? Cadê o cara crachá, Evandro? Tem que colocar aí o bater ponto, mano.
Vai ter descontar da folha salarial, da CLT, mano. Do Bruno.
Pelo amor de Deus, hein? Tem que ver isso aí, hein, Bruno? Muito bem, vamos lá. Vamos responder perguntas dos nossos ouvintes. Marlon Menezes, qual jogo vocês queriam que virasse filme? Eu vou dizer o seguinte, tá? Eu vi uma postagem da Netflix dizendo que Red Dead Redemption vai estar disponível pra você jogar no seu celular, né? E aí eu simplesmente fiquei... Eu vi a Netflix divulgando Red Dead Redemption, eu quase caio duro. Eu quase caio duro.
Achei que era sério o filme.
Eu falei assim, meu Deus do céu, vão fazer o famigerado filme de Red Dead Redemption. Eu sempre imaginei que Red Dead Redemption tem a cara de filme, mano. A cara de um filme ou uma série de faroeste, assim, interpretado por um puta ator. Tem uma época que... se especulava muito que o Brad Pitt ia fazer o John Marston. E eu falei, caraca, maluco, ia ser foda pra caralho. E ele tem até idade pra fazer hoje, né? Se pensar. Vocês acharam o Fórmula 1 filme?
É filme, ainda não. Filme? Esperando entrar no stream, né? Fui ver. Não vi. Cheio de banner, eu fui clicar pra ver, era pra comprar. Sai daí, né?
Mano, que filmaço, Fórmula 1.
Filmaço, tô ligado.
Puta que pariu, mano. Que filmaço da porra. O Brad Pitt tá sensacional. Um filme divertidaço, assim, blockbuster mesmo, assim. Mentirada? É mentirada, mas foda-se, né? Eu quero cinema, compadre, né? Se tu quiser a realidade, eu vou ver a corrida, né? Vou lá colocar na Band.
Vai andar de kart, é.
Canal do Bruno. Inclusive, tem um cara que comentou, ele ficou indignado com o Bruno defendendo a Band.
Sim.
E ele falou assim...
Tem muita gente indignada com o Bruno por diversos motivos.
Porra. As últimas coisas estão demais aí, pelo amor de Deus, né, mano? O bônus lá, repercutiu o bônus lá dele defendendo... a Band e a galera dizendo, meu Deus do céu, mano, o que aconteceu com o Bruno, mano?
Tirando a Globo pra merda, mano. Sendo que a Globo é gigante.
Tem um cara que falou assim, ó. A Band fez uma cobertura muito maneira, porém, não é tudo um mar de rosa. Sérgio Maurício, há anos, é extremamente criticado como narrador. O Reginaldo Leme, lenda máxima, infelizmente já não consegue acompanhar o ritmo por causa da sua idade avançada. Volta e meia, esquece o que ia falar no meio do raciocínio ao vivo. Volta e meia... o time deixa passar pontos importantes da corrida por estarem conversando, mandando abraço pra pessoas X ou Y ou entre outras gafes. Ele falou que a equipe da Globo, da Fórmula 1, vai ter o Everaldo Marques, que é um excelente narrador.
Sim.
Vai ter excelente. O Luciano Burti e o Rafael Lopes nos comentários. Ou seja, uma equipe qualificada pra caralho aí pra fazer os comentários sobre a Fórmula 1. Ainda mais o Luciano Burti, né? O Luciano Burti
ex-piloto.
Ex-piloto, né, mano? O cara tem conhecimento ali mesmo, né? De ter estado lá, né? Esse papo aí tá maluco, né? E vocês, qual filme ou jogo deveria... aliás, qual jogo deveria... na cabeça de vocês, você imaginaria... putz, filmaça aqui, daria um filme.
Control. Aqui. Control seria um bom filme, mano.
Control seria maneiro mesmo, hein?
Que é o mundo do Control, é uma doideira muito, muito doida. E daria um filme irado de ficção científica.
Os próprios Alan Wake aí, acho que seria uma série... uhum. Bem interessante, até porque é muito lynchiano, assim, muito Twin Peaks, né?
Sim.
Então já é baseado nessas coisas, então... agora, o joguinho que é meu queridinho do ano aí, eu acho que daria uma baita série, muito idiota também, que é o Promise Mascot Agency, que é uma série que envolve... é tipo um anime, tá ligado? Que ele é muito cara de anime, assim.
Uhum.
E ele é uma série que envolve a Yakuza, a máfia japonesa, com um mundo fantástico, super bobo, assim, uma coisa super séria... e tem um background de crime, de famílias do crime, assim, super sério, junto com seres mágicos, que são os mascotes lá, que são completamente idiotas, assim. Mas acho que seria um anime bem interessante, assim.
Acho que o Cléo Obscuro daria um bom filme, Felipe? Uma série?
Com certeza, com certeza.
O carinha Gustavo é o Robert Pattinson total, né?
Ele é muito mesmo, né? Eu acho que daria, com certeza. Talvez uma minissérie.
É, uma minissérie mesmo, uma fechadinha, né, e tudo.
Na verdade, tipo assim, se você pensar o mundo que existe ali em volta, né?
Sim.
Aquilo ali é uma sequência daquilo ali, me interessa muito também. Quem sabe poderia ser até, né, em outras mídias, né? O que, que é aquilo, né?
Porque a gente tá vendo sob a perspectiva dos pintores, né?
Pois é, o que, que é aquilo ali?
Os painters.
Seria foda.
Muito bem, vamos aqui continuar. Fabrício Dors. Tem alguma chance do Easy voltar a participar do 99 Vidas? Talvez como convidado especial? Gente, né?
Fabrício, você vai fazer o seguinte. Acesse o site 99vidas.com.br. Vê pra mim qual foi o cast número 695. E a sua resposta tá lá. Porque se o cara não tá nesse podcast, vai estar em qual?
É verdade, né? Foi sobre tipo assim, Mario, né? Hoje, eu tive que pesquisar aqui.
Dá uma pensada, gente. Pelo amor de Deus. Eles conseguem.
É, não dá, né? É, tipo assim, gente... Seguiu, né? O Baco já seguiu aí.
Faz tempo.
Faz tempo mesmo, né? Quando é que ele saiu? Foi 2019? Sekiro. Sekiro,
eu
lembro.
Sekiro. É, eu lembro que é do Sekiro.
Saiu em janeiro de 2020, a última participação dele, né? Então já tem aí, né? Estamos indo pro sexto ano.
Sexto ano,
é. E foi gravado em 19, né, Sekiro?
Foi gravado em 19, exatamente. Não foi no começo do ano, né? Ele saiu no começo do ano, mas ele foi gravado em 2019.
Mas vai ser a nossa vida. É igual os caras perguntando pro Luigi se vai voltar o não-ovo, tá ligado?
É.
Não vai voltar.
O não-ovo lá do Cid, do...
É, do Brian, do Luigi, do Igor. Não vai voltar.
Aí você vai ver assim, não, máximo respeito, sei o quê. Aí o Luigi casou e não chamou o Cid. O Cid casou e não chamou o Luigi.
70 vídeos. Vê o Brian falando do não-ovo lá no YouTube.
Amizade.
Lá, que, porra, é. É o Defante chamando os molequinhos pra falar, amizade...
Não, é o Bola e o Carioca falando assim, né? E o Pânico, vai, quando é que o Emílio vai estar junto aí, o Carioca, o Ceará?
O Sterbush, o Bola falando do Sterbush, é a mesma relação, filho.
É.
Não, e o não-ovo teve uma outra geração depois, que essa também, nem essa vai voltar, imagina adiante ainda.
Exato. Teve uma outra geração?
Teve. Porra, teve... Teve um não-ovo com o Lucas do Tinismo.
O Magal.
É.
E mais alguém, eu esqueci, Matheus Canella, não lembro.
Matheus Canella, exatamente.
Tipo assim, caras grandes assim, né? E tão, e eu tô falando isso no bom sentido, tão imbecis quanto, né? Dava muito entretenimento também, mas não era parada mais já. Já tinha acabado. O não-ovo, quando saiu ali aquela formação, virou outra coisa, né?
Ou um bom Maurício no Rapadura, Jandinho. Já foi, mano.
Mas é difícil, tipo assim, o não-ovo é trocar uma pessoa, é trocar todo mundo, né? E trocar as pessoas que a galera mais gostava, que não eram o Cid.
Né?
E aí é foda.
Chamar um mal Saldanha que nem na internet tá direito, cara.
É. Pô, só antigamente. O Magnólia chamou mal pra... Mano, já foi. Isso aí é 15 anos atrás, doidão.
Esse saudosismo eu acho legal porque faz parte da formação.
E mostra um carinho, né? Mostra um
carinho. O carinho que as pessoas têm pela história do projeto. E eu acho muito importante. Tanto que os podcasts antigos estão aí, né? Você pode ouvir tranquilamente.
Os que não tomaram strike ainda estão aí.
Exato.
No site tem tudo. No site tem tudo.
Exato. Mas. É que nem você chegar assim, por que é que não volta, sei lá, o Cristiano Ronaldo pro Real Madrid?
Sim, é.
Gente, porque foi a época, né? Ele teve a época dele como jogador no Real Madrid.
Chegar pro Florentino Pérez. Ô, Florentino, vai contratar o Cristiano de novo, não?
É, mano.
Não vai contratar.
Gente, é... Às vezes, você tem que entender os participantes de podcast, porque o pessoal vê muito como os amigos gravando, e tem muito da amizade, sim. Sempre tem muita amizade, sim. Mas os projetos seguem, mano. Seguem, sabe? E algumas pessoas saem de projetos brigados, ou saem porque não estão mais afim de fazer, ou porque não se conectam mais com as ideias que estão sendo conversadas ali e tudo mais. E é isso, gente. A vida faz parte. Você não sai de grupos de amigos quando você não tá mais se sentindo conectado com aquelas pessoas? Você volta? Talvez um dia volte. Talvez um dia volte, sim. É por isso que eu digo assim, nunca, nunca vai acontecer. Eu não falo isso. Porque o tempo é senhor da razão em tudo, assim. Mas que não...
Com os
não
quatro tá igual planos. Era antes?
Não, não. Isso
eu falo, não vai acontecer, nunca.
É, isso não vai acontecer mesmo.
Nunca, nunca vai ter um podcast que vai ter eu, o Izzy, o Bruno e o Juras junto. É. Nunca, nunca. Anota aí, nunca. Posso meter um IA pra emular minha voz, aí vai ter.
Muito bem, vamos responder mais perguntas aí, caralho.
Tempo, senhor de razão é minha... Mano, as ideias. Cadê a esperança desses caras, caralho?
Não, eu não tô falando disso, de ter os quatro novamente, não, entendeu? Assim, mas eu tô falando assim, que o tempo, ele é realmente... Esse negócio do nunca, ele é forte, entendeu? É forte.
Beleza, eu falo por mim. Eu garanto que nunca vai ter. Se quiser gravar três aí, vai na fé. Me avisa o dia que eu não venho.
Não vai rolar isso aí.
Se o ouvinte milionário quiser fazer acontecer, aí já é outro esquema, né?
Então, por isso que eu digo nunca.
Não, mas aí tem que ser muitos bilhões.
Bilhões? Caraca!
Tem que resolver outro nunca. Eu nunca vou precisar mais trabalhar? Aí eu gravo.
Vai ser o último, né?
É. Exato, aí pode ter mais um.
não tem essas bandas aí, Evandro, que tocam aí há muitos anos e a galera se odeia, cara.
Não, porque vai que vê o ouvinte louco só pra atazanar. Aí ele fala assim, porra, eu queria pagar X pra ter, mas já que falaram que é nunca, então aí também, né, não quero me contradizer. Mas é pra ter que aposentar. Aqui, haters, 10 horas por dia, aí eu gravo.
Emerson Pádua, uma dica para episódio futuro. O estilo 99 dessa vez, como tema, família. Sei que vocês frequentemente falam pouco e o Bruno não vai gostar desse tema. Mas sempre que relembro histórias e conto um pouco sobre suas relações familiares é bem legal. Sei que é uma área não é pra isso, desculpe por infringir as ex. Na verdade é pra isso. Ô, sim. É? Esse espaço aqui é pra você dar sugestão de pautas e tudo, e coisas bacanas pra gente gravar futuramente. Eu acho que é legal. Dá pra fazer série e subsérie, inclusive. Falar, por exemplo, tio é parente?
Muita gente, prima é parente, tem coisas, pessoas que já pegaram primas. E aí? Pode pegar prima? Isso é uma pauta?
Minhas primeiras experiências assim, primo tudo da mesma idade.
Por aquele boa brincadeira do gato Mia.
É. Esconde e come.
É, todo mundo no escuro.
Tiago Mursa. Estava pensando aqui em um tema que pode virar pauta de programas principais até virar uma série. Outro, né? O Zé das sugestões chegaram aí. Existe o Hall da Fama dos Gêneros, em que vocês falam dos melhores jogos de determinado gênero, mas por que não ter uma versão disso para falar de jogos considerados ruins, mas que vocês gostam de cada plataforma? Misturando a história dos videogames do Hall da Fama ao contrário. Nos programas Top 10 do Super Nintendo, vocês fariam Top 10 sempre com Super Mario World, Yoshi Island, Link to the Past, jogos super famosos, mas provavelmente vocês individualmente gostam de coisas duvidosas, como Batman Forever, Pit Fighter, Mario's Missing.
Nossa, eu tinha o cartucho do Pit Fighter, que bicheira que era, meu Deus.
Eu acho que renderia boas discussões de cash, até trazendo um pouco de espírito das discussões das antigas sobre listas do coleguinha. E também nos comentários. Pode rolar também um programa individual chamado Todo Mundo Fala Mal, Mas Eu Gosto. A gente já chegou a fazer um podcast
desse. Isso é algo parecido, é.
É algo nesse sentido, a oportunidade de defender Jujus. PS, enquanto pesquisava sobre piores jogos, me deparei com esse print de um jogo chamado Bill Lambert's Combat Basketball. E o personagem do print me lembrou totalmente o Load. Caraca, maluco. Vamos abrir aqui, ó. Realmente, hein, cara. Chapeuzinho, a roupinha roxa que o Load usa em muitos rolezinhos.
A skin do Load padrão.
É. Gostei da dica aí de fazer um top, um assim.
Top reverso.
Uma conversa de jogos que a gente curte e são muito questionáveis. Porque o curte é muito, muito relativo, né? Porque uma coisa é você ter jogado na infância porque não tinha tantas opções e aí você acabou jogando e é um jogo horroroso. O outro é você apreciar até hoje jogos horrorosos, tipo Pit Fighter. Tem como apreciar até hoje, né?
E eu tinha o Pit Fighter do Master System ainda, imagina a qualidade.
É.
Naquela época já era ruim.
Tem uma pergunta que foi direcionada para o Bruno e em breve a gente pergunta quando o Bruno estiver por aqui. Pedro, fala amigos, alguma chance de rolar um episódio especial de Death Stranding cobrindo o 1 e o 2? Olha aí, Felipe.
Então, eu fiz acontecer um episódio de Death Stranding 1, né, 99. Que foi aquele 2-pack dele com o jogo do Gugu lá de entrega. Mas o 2 eu acho que seria massa também, assim. Eu não sei, acho que depende muito de quem mais jogar aqui, né. É difícil pegar um jogo que só um jogou e a gente conseguir ter o cash.
Será que o Bruno jogou o Death Stranding? Um eu sei que ele jogou, né? Eu também joguei.
Pois é, ele tava jogando dois. Eu cheguei a falar bastante. A gente falou bastante do um nesse cast. Ele não teve 100% de spoilers, né? Talvez, assim.
Sim.
Vou pegar o número dele aqui, que é o podcast 466.
Caralho.
Picap Express e Death Stranding lá em 2021.
Caraca, grande 2-pack.
Que belo 2-pack, hein? Meu Deus do céu. Elton, com o lançamento de Hollow Knight Silk Song, a produtora anunciou um ótimo valor em várias plataformas, com isso causou uma queda da plataforma Steam e estabilidade em outras. A pergunta é, com esse valor ditado por ele, será que teremos uma baixa nos preços no cenário indie? Uma boa pergunta, hein? Até porque o Ark Riders foi bem barato comparado com os outros jogos, hein, Evandro, que a gente tem por aí, né?
Esse negócio da precificação, principalmente afetando a loja do PlayStation, é curioso, porque tem vários jogos que têm precificações legais. Tem o Dispatch esse ano aí também, né, que é... Tá basicamente o mesmo preço da Steam. Teve o Promised Mascots Agents, que eu falo muito aqui, que é um jogo que também teve a mesma precificação da Steam na PlayStation Store. É o que a gente já falou. Tem formas dos developers conseguirem fazer precificações não só mais justas, mas mais inteligentes também pro mercado, né? Que você vai vender mais. Você tem que, em algum momento, tem na curva ali a questão de unidades ultrapassa a receita gerada com cada cópia, assim, se você consegue vender bem mais unidades, essa diferença talvez valha a pena de você fazer essa redução do preço. Então não é só uma questão de ser mais condizente com a situação do Brasil, mas, né, de ser mais justo, mas de ser também mais inteligente pro mercado. Eu acho que tá muito aí uma boa parte da monetização, porque eu acho que os jogos AAA são menos vendidos num grosso, vamos dizer assim. Não é que os jogos que são os mais vendidos estão vendendo menos, mas o bolo desses jogos, desse tipo de escopo, e que são esses jogos de $70, ele tá estagnado, vamos dizer assim. E você tem menos lançamentos desses também, porque é mais caro e é mais arriscado, então você tem menos empresas fazendo e um mercado cada vez mais competitivo entre eles. Então, às vezes, você tem um valor de um jogo desse que é $70, pode ser diluído em 3 jogos de valores menores, né? E aí, nesses escopos AA, indie, eu acho que tem uma fatia grande do mercado querendo ter mais dessa experiência, jogar mais pelo seu dinheiro, assim, nesse ponto de que tá cada vez mais difícil ter certeza que você vai ter um hit no mercado AAA também.
Muito bem. Muito bem, fechamos, jovens. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Evandro de Freitas.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau!
Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto. Como un arquitecto construyendo cada efecto, correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977, no me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la serpiente. Adolescencia fue una etapa avisar, el cuerpo es batería y la cabeza guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada sobre pobladas de información que cambian temporadas, caminas encrucijada. Cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla, mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 1970